Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Projeto propõe mapeamento e organização para sustentabilidade em restaurantes. O objetivo é reduzir e eficientizar o uso de embalagens, bem como ativar práticas verdes. E ainda, conheça a vida e legado de Frei Salvador Pinzeta. O frade capuchinho viveu na contemplação, atuou fortemente na agricultura e nas relações comunitárias. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o caminho para a santidade. Viver uma vida santa é quase sinônimo de buscar a simplicidade pura. Essa humildade e simplicidade é comum no legado de muitos santos e santas, e essa característica inspira multidões em todos os tempos. Agora, recente, em março, completou 80 anos da chegada de Frei Salvador Pinzeta em Flores da Cunha, município da Serra. A cidade tem um eremitério dedicado ao religioso de vida simples que está em processo de beatificação. O Frei Vandrigo Zacchi, coordenador do eremitério de Frei Salvador Pinzeta, concedeu entrevista ao programa quando falou sobre a vida e legado do homem que cultivava a terra, que contemplava a natureza e seus ciclos como forma de conexão espiritual e cuidava das pessoas com olhos que viam almas. Confira a entrevista completa.
Gostaria que o senhor contasse a história de quem foi, né? Que vida, que legado deixa Frei Salvador Pinzeta.
Assim, ele é natural de Casca, né? Nasceu dia 11 de julho de 1911 e faleceu dia 31 de maio de 1972. Então já não é tão distante do nosso tempo, né? 50 anos parece distante, mas não é tanto. Comparado a santos na igreja, tipo São Francisco, 800 Sim. anos, né? Enfim, é um frei que está em processo de beatificação próximo do nosso tempo. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa que viveu as mudanças profundas da sociedade, né? Seja nós que tivemos um pouco a experiência da pandemia, né, do coronavírus, e ele teve a experiência da gripe espanhola de 1918, né, até 1920. Então, ele viveu um próximo, uhum. né, em experiências. E depois toda a mudança social que teve, né? Seja na década de 60, que foi gigantesca a mudança, 50, 60. E isso, para mim, sempre ele se demonstrou, naquilo que nós conhecemos da história dele, uma pessoa mística, centrada, contemplativa, mas não aquele místico, digamos, elevado no sentido de estar distante. Não, um místico do cotidiano, uma pessoa do dia a dia. Este era ele, né? Fazia do dia a dia um místico e se tornou um místico do dia a dia. E ao mesmo tempo, claro, ele já entrou na Ordem dos Freis, né, em Marau, teve a pequena experiência de um mês e pouquinho lá em Marau, e depois vem a Flores da Cunha residir, né? Em 1944 ele vai a Flores da Cunha, e lá faz a experiência, enfim, torna-se frei e testemunha. Já tinha 32 anos quando entrou, na época já era considerado um adulto, né, vocação adulta. Muito interessante a vida.
Aliás, isso sempre me impressiona bastante, Frei Vandrigo, porque a gente lembra a gente a história do próprio Jesus Cristo, não fazendo comparações, uhum. mas lembrando a questão da maturidade, né? No ingresso já maduro nessa vida religiosa. E às vezes a gente se pergunta, mas o que acontece, né? Parece que ali é um marco, sim, um marco da idade, é uma adesão, mas ela acontece muito antes, né? Ela acontece nas manifestações, nas expressões da própria vida da pessoa, né? Então, pensando por essa perspectiva, perspectiva, Frei Salvador, ele era um frei, né? Era uma pessoa, melhor dizendo, uhum. que vivia com a família no meio rural, lá em Casca, né? E essa construção, essa jornada já começa um pouquinho antes. A adesão acontece aos 30 anos, né? 30 e poucos anos. O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa jornada de vida que faz Frei Salvador depois se tornar o religioso que ele foi?
Sim, sim. É, ele, enfim, sempre foi muito dedicado à religião, né? Digamos, à religião católica. Ele foi muito próximo desde a sua infância, né? Desde a infância. Ele era um dos primeiros que ia na missa, lá em Casca, tanto na matriz, né? No centro de Casca, como na sua comunidade, de evangelista e depois Santo Antônio do 30. Mas também... desde pequeno ele provocava os seus irmãos ou a família a repetirem a reflexão do evangelho que escutava. E quando não tinha missa, provocava o terço. Então, por isso que ele era ativo na oração. Mas isso ele era criança, depois jovem, né? Participou do grupo de jovens, etc. Ele teve uma vida comunitária, né? Mas era sempre o primeiro a fazer essas provocações, né? Especialmente o que nos chama a atenção dentro dessas provocações é o evangelho que ele pedia que os irmãos partilhassem a reflexão, ou seja, a homilia, né? Ou antigamente o sermão. Realmente, dificilmente alguém hoje ainda faz, olha, mas o que o padre disse? Uhum. Não, é algo difícil. E ele provocava os irmãos, oh, o que o padre disse? Certa leitura, né, que hoje nós temos um pouco de leitura orante e tal, mas ele fazia isso, né, e ele ficava com o evangelho, né, na sua mente para poder reproduzir e refletir e rezar. Então ele tinha uma fonte bíblica de oração. Acho que isso é um dado importante. A oração dele não era somente o terço, né, como devoção à Nossa Senhora, era uma fonte bíblica e depois o terço. Né, e isso ele fazia em casa até os 32 anos. E aí que despertou, certamente, o ser religioso, o buscar ser religioso nesse sentido, né, mais profundo de consagração.
Aliás, Frei Salvador é muito conhecido, né, entre aquelas pessoas que já são, digamos assim, devotas, que têm uma atenção, que têm a fé, né, em Frei Salvador. Da contemplação, né? Um frade da contemplação. E muitas pessoas hoje, elas entendem essa ideia da contemplação como alguém que ficava parado olhando. Não é bem isso, né? Na filosofia, a contemplação, ela tem uma profundidade, né? Gostaria de lhe ouvir sobre o colocar essa contemplação que talvez Frei Salvador praticava, né? Que ele tinha, talvez até como disciplina, uhum. para os mundos atuais, um mundo de corre-corre, né? Essa lógica de pegar um exemplo e transmutar ele ou trazer o exemplo para a nossa própria vida, de vida de cristão.
Bom, ele, assim, pegando rapidinho, né, um pouco histórico, de muitas pessoas em Flores da Cunha, né, enfim, lembro agora do testemunho, da fala do Olir Bergossa, é um que colabora lá no Eremitério, que ele tinha em torno de 20 anos quando viu o Frei Salvador lá no Eremitério em Flores, rezando diante da imagem de Nossa Senhora. E nessa subida, né, porque o Eremitério é uma montanha, enfim, é uma igreja, hoje uma igreja não é uma montanha, ele viu o Frei Salvador lá, né, e ele caminhou ao redor, conta ele, mas o Frei concentrado na sua oração. Acho que o primeiro dado para a contemplação é a concentração, né? Acredito que é necessário, né, para nós fazermos uma boa meditação. O que nós hoje temos, técnicas, né, daqui a pouco a respiração, observar o batimento cardíaco, são coisas técnicas para nós nos concentrarmos, né? A contemplação passa aqui. Mas para ela ser profunda, como era do Frei Salvador, que para mim é um místico, ela necessita olhar a realidade. Ele não rezava somente, digamos, a Deus pelos pecados, etc. Não, ele rezava pelos doentes que ele visitava. Ou seja, a realidade, o enfermo, o sofrido, que passou 50 anos, mas ainda tem muita gente que sofre. Seja hoje de saúde mental, necessário observar, seja pessoas com outras enfermidades, né, físicas, biológicas, etc., mas que ainda tem. Ou seja, a contemplação dele era, digo, nível baixo, não uma baixa contemplação, mas o nível dela era no povo. Uhum. E eu sempre comparo e penso, Frei Salvador na montanha, ele rezava numa montanha, tipo Jesus, subia na montanha, bem cristão, e descia depois para ver a realidade em Flores da Cunha, né? O local que ele viveu 26 anos. Então ele visitava, ele conhecia as pessoas, especialmente os que mais sofrem. Acho que esse é a dinâmica profunda da contemplação do Frei Salvador. Ter a capacidade de olhar o sofrimento da outra pessoa. E aí sim, rezar pelo sofrimento, rezar pela melhora, rezar pelo conforto e etc. Né?
Nossa, que bonito isso. Eu fui buscar aqui na internet, já que falamos dela também, né, Frei Vandrigo, sobre o conceito de contemplação também na filosofia, e uma das abordagens é que também significa, né, o ato, né, de contemplar, nessa questão mais mística religiosa, significa alcançar Deus através da vivência pessoal e não meramente através de um processo discursivo, né? Então não é só falar, dizer que, mas é viver, né, experienciar. Nessa perspectiva de experienciar, além da contemplação pela qual, né, Frei Salvador é muito conhecido, ele também é muito conhecido pelas relações de comunidade que ele fez na sua presença em Flores da Cunha. Talvez por isso ele seja tão querido nessa comunidade, porque além de visitar, além de levar a palavra, além de dar o exemplo, né, da contemplação, dessa calma, né, que contagia, uma calma boa, né, ele também era uma pessoa que cultivava, que plantava, porque estava na natureza dele fazer, né? E levava muitas vezes mudinha, levava alimentos, né? Levava no hábito, né? Não, não sei como é que se diz a roupa do...
É hábito,
né? Franciscano. Levava ali, né? Muitas vezes. Então era aquela coisa assim, muito simples, né? No fazer simples. E hoje a gente diz para as pessoas têm tudo, né, Frei Vandrigo? As pessoas têm tudo. O que tu dá de presente para alguém? Como você se comunica com esse senso de comunidade, sendo que é um mundo em que não falta, na verdade, sobra. Sobra coisas, né? Falta amor, falta outras, né? Digamos assim, outras necessidades que não são essas tanto do campo material, embora ainda tenha gente passando fome. Então, como fazer presença, assim, de comunidade e usar esse exemplo pela questão da natureza e etc.?
Eu acredito que o Frei Salvador, ele foi a pessoa que conseguiu transmitir humanidade nas suas relações. E acho que isso é algo que nós precisamos sempre mais como sociedade, ou como individuais na sociedade, né? Pessoas humanas, buscar mais a humanidade. Ele era uma relação humana, simplesmente humana. Ele olhava a outra pessoa, conversava um pouco, né? Ele era mais silencioso. Agora ele tinha um olhar sereno que tranquilizava. Ele tinha um coração que abraçava, né? Enfim, ele teve essa possibilidade, né? Então, de contato humano. Eu acho que ele foi uma pessoa muito humana, no sentido de relações. Algo que hoje a nossa sociedade talvez tenha esquecido um pouquinho, ou talvez se distanciou um pouquinho, né?
Uhum.
Seja pelos meios tecnológicos, não sei, enfim. Uhum. Mas eu acredito que ele é uma pessoa que nos remete a isto.
Uhum.
Que busca, mas também que nos mostra, olha, o simples de um... Estamos próximos à Páscoa. O simples da Páscoa não são só os presentes, são a presença, uhum. Tornar-se presente. Acho que esse é o Frei Salvador. A presença dele era presente. Acolhedora, em primeiro lugar. Né? Segundo, de escuta. E terceiro, da palavra. Ele tinha, depois que ele ouvia as pessoas, ele falava uma palavra. Uma ou duas. Nunca muita coisa. Né? Mas ele acolhia, escutava e falava. Acho que esse é um método de humanidade nossa hoje. Né? Que perpassa todos os tempos. Acolher, ouvir e falar.
Claro, Frei Vandrigo, deu uma cacofonia aqui, Frei Vandrigo. Sobre essa questão também da relação, né, de entrar na vida religiosa já com 30, mais de 30 anos, né, acaba que se leva também para essa experiência, né, de vida religiosa, uma experiência de vida anterior, que no caso de Frei Salvador era muito dos laços de família, né, dessa religiosidade já expressa na família, e a questão também da natureza como ciclos, respeitar os ciclos da natureza, os tempos das coisas. A natureza ensina isso, né? Quem planta qualquer coisa sabe, né? Tem que plantar, molhar, cuidar, né? Ter o clima adequado para que aquilo germine, se a terra estava boa, né? Regar, ir lá conversar de vez em quando com a plantinha, né? Para que ela, quando ela for o ciclo dela de brotar, de florir, que ela faça com toda a plenitude e aí ela é abundante. Assim como a vida. Então, pensando nesse jeito, né? Quais são essas experiências também a partir, né, da vida e obra legado de Frei Salvador, que a gente também pode agora, né, como contemporâneos, olhar para essa vida santa que Frei Salvador teve?
É, eu acho que teriam níveis ou, sei lá, categorias, né? É difícil a gente pensar assim. Mas para ajudar o pensamento, eu acredito que tem algumas categorias ou níveis, ou aspectos, enfim, a palavra, elementos, né? Mas seria um primeiro de relações humanas. Acho que esse é o fundamental. Ele sempre teve boas relações, tanto quando estava em Casca com os seus familiares, como depois no convento em Flores da Cunha e 2 anos em Garibaldi. Ele sempre teve boas relações. Você não escuta alguém que tenha falado que ele foi desrespeitoso, foi impaciente. Não, ele sempre teve boas relações. Então, eu acredito que o primeiro aspecto que ele nos inspira hoje é realmente as relações humanas. O segundo é esse cuidado, né, da natureza e, de modo muito especial, com as plantas. Ele realmente cuidava de tudo e cuidava muito bem, né, da horta, enfim. Ele foi um frei que trabalhou na horta. E ele cuidou muito bem e ensinou os outros a cuidar. Acho que, como não foi professor de título, mas foi um professor da vida, né? E ensinou a cuidar. Então, segundo aspecto, acho que sim, esse dentro da ecologia, o cuidado, né, com a natureza. Ele foi certamente um grande professor nisto, né? E respeitando os ciclos e tempos. Ele sempre, há comentários, né, que dizia, olha, a alface se planta nem muito perto, nem muito longe. Não tem a distância. Nem muito perto, nem muito longe. E vai da escolha de cada um. Acredito que ele, com um bom professor, ensinava a pensar. Né? E o terceiro elemento é a espiritualidade. Para mim, que sim, ela ultrapassou, mas é desde a infância. Não é uma espiritualidade criada dentro do convento. Não, ela é trazida de casa e, sim, talvez aprofundada no convento.
E olha como é interessante, né, Frei, sobre essa perspectiva do que a gente está contando do legado, né, da vida, da experiência de Frei Salvador, que depois inaugura na história mais recente da própria Igreja Católica como um todo, não só na ordem, nomenclaturas como a própria Laudato Si, né, que vem nessa linha, depois a Casa Comum, né, e etc., que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né?
Sim, sim. E agora, ultimamente, o último é Laudato Deo, né, também. Mas, enfim, ele... Para mim, ele foi um precursor.
A própria campanha da fraternidade esse ano, né, que vem com essa questão da amizade social, a importância das relações humanas, né? Vejo que é muito atual, né?
Sim, sim. Por isso que eu digo, o Frei Salvador, para mim, é um místico de hoje, né? E nós temos a graça de tê-lo próximo.
Exatamente.
Porque ele não é um místico europeu. Não desprezando os místicos europeus. Sim. Mas ele é um místico aqui da Serra.
Sim.
Né? Ele é próximo. Isso que, para mim, é a beleza, né? Claro, é um místico que vamos descobrindo cada vez mais. Eu acho que isso é um místico que nem um místico, digamos, termina em si, né? Ele sempre conduz a algo maior, ou a um ser maior.
Como que vai ser a Romaria? Em que época acontece? Como vai ser esse ano?
Muito bem, a Romaria acontece no dia de Corpus Christi. Né? Corpus Christi, ou seja, por que Corpus Christi? Né? Porque o Frei Salvador faleceu o dia de Corpus Christi.
Olha!
O dia de Corpus Christi de 1972. Que era 31 de maio, né, no ano de 72. Então ele faleceu e o bispo na época, Dom Benedito Zorzi, aqui de Caxias, ele autorizou a mudança da procissão. Em vez do corpo de Cristo, né, enfim, a tradicional, ele autorizou a fazer a procissão da igreja até o cemitério com o Frei Salvador. Ou seja, do corpo de Cristo se tornou uma procissão fúnebre. Porém, né, a paróquia em Dom de Flores, na época, não celebrou o Corpus Christi, celebrou os funerais do Frei Salvador. Mas que a igreja e a comunidade, muito emocionada, acredito que foi muito sábia essa decisão de Dom Benedito. Né? Então é por isso que a Romaria acontece no dia de Corpus Christi. É por isso, ela vai acontecer, a caminhada tradicional no dia de Corpus Christi, exatamente, é o dia em que marca, para mim, dois elementos. O primeiro elemento é o espiritual do Frei Salvador, que ele tinha uma devoção gigantesca pela Eucaristia, pela comunhão, né? Pelo corpo de Cristo. E veio a falecer exatamente no dia que a Igreja celebra o corpo de Cristo. Então, acredito que é muito interessante isso, né? E acontece a Romaria nesse dia. Porém, esse ano de 2024, lembrando os 80 anos de chegada do Frei Salvador, ele chegou em 22 de março de 44, em Flores da Cunha, então completando seus 80 anos da chegada, nós também pensamos em estender a Romaria, fazer dela quatro eventos. Então, a Romaria do Frei Salvador começa 30 de maio, enfim, com a missa campal de Corpus Christi, os tradicionais tapetes de Flores da Cunha, lá de Serragem, enfim, de manhã às 9 horas, né, com a missa campal. Às 11 horas, no salão da paróquia, enfim, um teatro sobre a vida e a chegada do Frei Salvador em Flores da Cunha. E aí, enfim, o almoço partilhado, a tradicional caminhada e a missa lá no eremitério às 2:30 da tarde, né, presidida pelo provincial Frei Álvaro Mores. Isso na quinta, né? E claro, no eremitério, bênção o dia inteiro, da saúde, etc., né? Bênçãos lá. Na sexta-feira, nós vamos fazer, porque é o dia que ele faleceu, 31 de maio, então recordar esta data, vamos fazer um momento de adoração ao Santíssimo, na Igreja Matriz, onde está sepultado, né, tá lá os restos mortais do Frei Salvador. Então ali, neste local onde ele está sepultado, nós iremos fazer uma adoração ao Santíssimo, às 19 horas. Né? No sábado, então às 17 horas, também na Igreja Matriz, lembrando sempre os restos mortais do Frei Salvador, nós teremos um ofício dos Pai Nossos. É uma oração que São Francisco inventou e que o Frei Salvador rezava diariamente. Né? Então a gente vai resgatar a dimensão da oração. E após a missa na Igreja Matriz, às 18 horas, tradicional, e um filó, porque o Frei Salvador participava dos filó quando estava em Casca. Antes dele entrar pro seminário, ele participava de muitos filós, etc., né? Então vai ter um filó em Flores da Cunha lá, lembrando o Frei Salvador. E o domingo, talvez seja a novidade maior, né? Enfim, ou a programação talvez mais diferente de todas estas, que vai ter o primeiro pedal do Frei Salvador. Né? Enfim, começando às 8 horas da manhã no eremitério, e chegada, bom, vai ter vários roteiros. A partir da próxima semana a gente vai estar, aliás, da Páscoa, né? A próxima semana é a Semana Santa. Depois da Páscoa nós vamos estar divulgando melhor aonde fazer as inscrições, etc., do pedal do Frei Salvador. E, enfim, vai ter vários roteiros, né? Roteiro para a família, roteiro para quem é um ciclista profissional, né? Que aí as...
Sim, as jornadas são maiores.
É diferente, né? Se vai o Frei Vandrigo, 2 quilômetros, já está cansado. Aí tem outros que aguentam 40 quilômetros, 50 quilômetros, enfim, né, de pedal. Mas vai ter, então, vários roteiros. E as inscrições aí vai ser divulgada aí, saída e chegada no eremitério, né? No domingo de manhã. Então, sair das 8 horas, enfim, o dia lá, para o pedal. É um pouco uma dinâmica nova da Romaria.
E faz muito sentido, porque atrai primeiro um público que muitas vezes nesse dia está fazendo isso, já faz com espiritualidade e contemplação, né, das paisagens. Sim. Nossa, é bonito demais, né?
E como ele era da natureza, é, né? Tipo, se olhar a natureza de Flores da Cunha, que é belíssima também.
É belíssima, é belíssima. Fica o convite já para as pessoas se organizarem para isso, né? Vamos fazer então, Frei Vandrigo, para fechar aqui o programa agora, a entrevista, uma oração. Uma bênção, então, focada nessa data especial, lembrando, né, o senso de, colocando como intenção, né, que a gente possa fortalecer o senso de comunidade, de humanidade, com devoção a Frei Salvador, né, nessa semana acho que cabe super bem, né?
Cabe, tenho aqui a bênção do Frei Salvador.
Por favor.
Então, também a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do venerável Frei Salvador Pinzeta, que visitava os enfermos nas casas e nos hospitais. Ó Deus da vida, vós curais os enfermos por meio dos médicos, esclareceis sua inteligência e iluminais seus olhos, dirigir suas mãos a fim de que realizem a melhor ação e escolha para a recuperação da saúde. Ó Deus de amor, vós que cuidais dos enfermos por meio dos enfermeiros, enchei de amor o seu coração e carinho suas mãos, a fim de que possam aliviar as dores e os sofrimentos. Ó Deus de compaixão, vós que visitais os enfermos por meio de familiares, amigos, ministros extraordinários da Eucaristia, dai-lhes palavras breves, sábias e animadoras, a fim de que consolem no sofrimento e renovem na esperança. Que o Senhor Jesus Cristo, participando cada um com o seu sofrimento, dá a nossa redenção. Que o Deus Pai bondoso, que o Senhor Jesus e o Espírito Santo, na intercessão do venerável Frei Salvador, esteja diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar, acima de vós para vos conservar, dentro de vós para vos abençoar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Muito obrigada, Frei Vandrigo. Um abraço, viu?
Você ouviu Frei Vandrigo Zacchi, coordenador do Eremitério de Frei Salvador Pinzeta. E no próximo bloco, projeto propõe mapeamento e organização para sustentabilidade em restaurantes. O objetivo é reduzir e eficientizar o uso de embalagens, bem como ativar práticas verdes. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já.